Bolsa Família, programa que atende 50 milhões de pessoas, ajudou o Brasil a sair do mapa da fome.
Aumentar a qualidade da educação básica e formar professores. Presidenta Dilma foi à Finlândia para ampliar parcerias com o país que é primeiro lugar em educação no mundo.
Começa a distribuição de novos medicamentos contra a hepatite pelo SUS. Tratamento garante 90% de chances de cura.
E quem quer torcer bem pertinho dos atletas nas Olimpíadas pode comprar a partir de hoje ingressos para as competições.
Terça-feira, 20 de outubro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A gente começa a Voz do Brasil hoje com a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, que está aqui no estúdio com a gente. Muito boa noite, ministra.
Boa noite, Ellen. Boa noite, Luciano. Boa noite, ouvintes.
Boa noite, ministra. Hoje completam 12 anos do Bolsa Família, programa que ajudou o Brasil a sair do mapa da fome das Nações Unidas. Ministra, nesses anos, como esse programa colaborou para alcançar esse resultado?
Bom, são 12 anos. Hoje a gente não está mais falando de ideias, né, Luciano? Nós já temos dados, temos estatísticas mostrando tudo que nós conquistamos tendo um programa que chega a 14 milhões de famílias. Só para você ter uma ideia, hoje a gente conseguiu já ter um resultado que 60% da mortalidade infantil causada por desnutrição foi reduzida para as crianças do Bolsa Família, né? Isso mais do que justifica a gente gastar 0,5% do nosso PIB, que é um programa considerado barato. No mundo todo, o Bolsa Família é conhecido não só por ser um programa de sucesso, mas por ser um programa barato para esses resultados. 17 milhões de crianças na escola, com frequência escolar acompanhada, redução da mortalidade infantil, e desses 50 milhões de pessoas que recebem o Bolsa Família, metade tem menos de 18 anos de idade, ou seja, também saíram do trabalho infantil, estão garantidas na escola, fora do trabalho infantil, e os seus pais são pais que trabalham e o Bolsa Família está complementando essa renda.
Agora, e depois desses 12 anos, ministra, ainda há preconceito?
Existe ainda muito preconceito, preconceito contra os pobres. Eu acho que o problema não é o Bolsa Família. Tem muita gente que acha que a pessoa é pobre porque não trabalha. Isso não é verdade. As pessoas são pobres mesmo trabalhando muito porque não tiveram oportunidade de estudar, não tiveram oportunidade de fazer um curso de qualificação profissional, não tiveram tantas oportunidades quanto nós tivemos. Então, mesmo trabalhando muito, tem uma renda baixa e o Bolsa Família só complementa. Ellen, o Bolsa Família é R$ 167,00 por mês, em média, para a família. Ou seja, ninguém deixa de trabalhar para receber o Bolsa Família. Muito menos vai ter mais filho para ganhar, em média, R$ 167,00. A gente hoje tem dados mostrando que o número de filhos por família pobre no Brasil caiu muito mais do que das demais famílias. Então, todos os dados mostram que não se justifica o preconceito. Portanto, o melhor remédio contra o preconceito é a informação, e essas informações hoje nós temos, porque são 12 anos já de história, né, e de realizações.
De combate à fome, né, ministra?
E de combate à fome. O Brasil saiu do mapa da fome, eram 10% da população brasileira em situação de fome, caiu para 1,7%. As Nações Unidas dizem o quê? Ninguém conseguiu, num espaço tão curto de tempo, é um resultado tão importante. Então, eu acho que a gente tem muito a comemorar nesses 12 anos, todos esses resultados, mas ainda temos muito a fazer, porque o Brasil continua um país muito desigual e o Bolsa Família está mantido, garantido, continuará aí chegando nos lares que precisam no Brasil.
Muito obrigado, ministra. Parabéns pelo trabalho. Nós conversamos ao vivo com a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Agradecemos a sua presença aqui no estúdio da Voz do Brasil.
Obrigada a você. Estamos às ordens.
Especial Bolsa Família 12 anos.
Até 2015, 2018, o sinal de TV analógico vai ser desligado e substituído pelo sinal digital em todo o país.
Essa mudança vai ser feita por etapas e, para receber a nova tecnologia, algumas televisões vão precisar de um conversor digital.
Agora, você aí deve estar se perguntando o que isso tem a ver com os 12 anos do Bolsa Família.
É o assunto do nosso especial de hoje. Os beneficiários vão ganhar os conversores para também terem acesso ao sinal digital.
E além de melhorar a qualidade na imagem, a TV também vai dar às famílias acesso a informações sobre emprego, com ferramentas interativas que ajudam na orientação sobre políticas públicas.
Não adiantava mudar de canal. A televisão da dona de casa, Ana Cláudia Souza Jesus, de modelo antigo, não sintonizava perfeitamente o sinal de nenhuma emissora. Quando soube que os beneficiários do Bolsa Família teriam direito a um aparelho que adapta as TVs antigas para a tecnologia digital, Ana Cláudia agendou o recebimento para o primeiro dia de entrega dos conversores, na cidade de Rio Verde, interior de Goiás, a primeira a fazer essa distribuição. Depois que o equipamento foi instalado, o resultado surpreendeu.
Totalmente diferente, uma imagem mais limpa, mas melhor, porque a outra ficava chuviscando e a gente não via a imagem direito.
Os conversores digitais entregues aos cidadãos atendidos pelo Bolsa Família são uma contrapartida que as empresas de telefonia que vão explorar o sinal digital no Brasil precisam atender. Além de melhorar a imagem e o som da televisão, o sinal digital permite que todos os beneficiários do Bolsa Família tenham acesso a ferramentas interativas que ajudam na orientação sobre políticas públicas. É o Brasil 4D, desenvolvido pela empresa Brasil de Comunicação, a EBC. No aplicativo estão informações sobre saúde, educação, trabalho, como explica o coordenador-geral do Brasil 4D, André Barbosa.
Para quê? Para que você coloque aplicativos para marcar consultas no SUS, para você fazer busca de empregos, para você tirar o seu fundo de garantia, fazer movimentações bancárias na Caixa Econômica e no Banco do Brasil, para poder ter informações sobre violência contra a mulher, para poder ter informações sobre farmácia popular, para projetos em geral, que são hoje projetos de fundamental importância para esse público melhorar a sua qualidade de vida.
Um aplicativo do Bolsa Família também foi criado. Ele deve funcionar como uma espécie de assistente social via televisão, como explica o desenvolvedor da ferramenta, o diretor do Centro de Informática da Universidade Federal da Paraíba, Guido Lemos.
Por exemplo, o dia do pagamento. O dia do pagamento é crítico para esses beneficiários. Muitas vezes eles vão no banco tentar receber o seu benefício e não está na data certa, está antes. Então, isso é uma informação que vai estar lá atualizado certinho, a data que ele tem que receber.
A moradora de Rio Verde, Ana Cláudia, que já está usando o conversor, gostou das informações incluídas no aplicativo.
Muito bom também, porque a gente pode ver a data que pega a Bolsa Família e o dia também quando a gente vai fazer o cadastramento. Ficou muito ótimo também aqui em casa, também gostei muito.
Os conversores digitais vão ser entregues para os beneficiários do Bolsa Família em todo o Brasil, pela EAD, a entidade administradora da digitalização, seguindo um cronograma, como detalha o diretor da instituição, Antônio Carlos Marteleto.
Nós temos um cronograma de desligamentos do sinal analógico que vai começando em Brasília agora em abril de 2016 até o final de 2018, onde se espera que todas as televisões analógicas estejam desligadas no final de 2018.
Mais informações sobre a entrega dos conversores digitais para os beneficiários do Bolsa Família do telefone 147. Reportagem Sumaia Vilela.
O sistema de educação da Finlândia é considerado referência em todo o mundo.
E muitos brasileiros estudam lá como bolsistas do programa Ciências Sem Fronteiras.
Para conhecer de perto esta realidade e aprofundar a relação com os finlandeses nesta área, a presidenta Dilma Rousseff viajou à Finlândia.
O repórter João Pedro Neto acompanhou a viagem e traz as informações.
A presidenta visitou a Universidade de Aalto, uma das principais do país, referência no campo da inovação tecnológica, e se encontrou com brasileiros que estão estudando na Finlândia pelo programa Ciências Sem Fronteiras, como o Heitor Bittencourt, estudante de física da USP, a Universidade de São Paulo. Heitor está no país há 2 meses e já faz planos para quando retornar ao Brasil em maio do ano que vem.
Quando eu voltar para o Brasil, com certeza o que eu aprendi aqui vai ser muito importante, muito útil para mim. Vai me ajudar muito para seguir a carreira acadêmica, vai me permitir estudar de uma forma um pouco diferente de como é feito no Brasil.
A Finlândia recebe estudantes brasileiros desde 2012. Até agora, o governo federal já concedeu 222 bolsas para alunos brasileiros no país. Osana Celeste é outra estudante que está na Finlândia. Ela trabalha em um dos projetos mais inovadores da Universidade de Aalto. Osana pesquisa a possibilidade de que sensores grudados na cabeça de uma pessoa possam mudar a história do filme que ela esteja assistindo. A estudante fala sobre a importância do programa.
O Ciências Sem Fronteiras, ele permite que a gente venha aqui e amplie, né, o conhecimento que a gente tem em termos de técnica, conhecimento teórico, a gente amplia a rede de contatos de trabalho, as parcerias. Então, acho que isso é fundamental e, obviamente, é um conhecimento que a gente vai voltar e aplicar na nossa área, né?
Na universidade, Dilma Rousseff também se reuniu com representantes da comunidade acadêmica da Finlândia e conheceu iniciativas que deram certo no país, como a Startup Sauna, uma incubadora de empresas criada e mantida pelos estudantes e que apoia pequenas companhias que estão começando a se desenvolverem e conquistarem mercados em vários setores, mas especialmente no campo tecnológico. A presidenta destacou que o Brasil tem intenção de aprofundar a relação nessa área, do ensino básico ao superior.
Queremos intensificar as ações conjuntas na educação básica, que é pilar central do meu governo e elemento crucial para assentar os fundamentos de uma sociedade do conhecimento e fortalecer a democracia. Gostaríamos de intensificar a cooperação bilateral em matéria de formação de professores, tanto para o ensino básico como para o ensino técnico e vocacional.
Atualmente, universidades brasileiras e instituições como o CNPq e a FINEP cooperam com instituições finlandesas. De Helsinki, na Finlândia, João Pedro Neto.
E a presidenta Dilma também se encontrou com o presidente finlandês e empresários hoje.
Nós vamos ao vivo à Finlândia conversar com o repórter João Pedro Neto, que vai nos dar mais informações sobre essa agenda. Boa noite, João Pedro. Acredito que já seja um pouquinho tarde por aí, mas o Brasil é o principal parceiro comercial do país europeu na América Latina, é isso?
Boa noite, Luciano. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Bom, agora aqui em Helsinki é meia-noite e 12 minutos, né? Bom, é sim, a Finlândia é sim um grande parceiro comercial do Brasil. No ano passado, o comércio entre os dois países alcançou US$1 bilhão. Hoje, mais de 50 empresas finlandesas operam no Brasil, gerando aproximadamente 20 mil empregos. Mas, segundo a presidenta Dilma Rousseff, há espaço para ampliar esse fluxo de negócios. Além dos setores naval e de exploração de petróleo, a presidenta Dilma destacou outra área importante, a de etanol celulose, com um biocombustível produzido a partir do processamento de matéria orgânica, como restos de lenha, palha de milho, casca de arroz e o bagaço da cana-de-açúcar. E já há empresas finlandesas que atuam nessa área no Brasil. O ministro da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior, Armando Monteiro, que fez parte da comitiva presidencial aqui na Finlândia, destacou outros resultados práticos da visita a esse país no campo comercial.
Com relação ao contato direto com as empresas, aspectos do ambiente de negócios no Brasil. Questões estão associadas a marco regulatório, a processos que estão, por exemplo, no legislativo, a informações sobre a questão de compras governamentais, se isso vai estar nos acordos ou não vai estar nos acordos. Isso é sempre um momento importante para você esclarecer.
João Pedro, a presidenta se encontrou com o presidente finlandês hoje e falou sobre a economia do país, não é?
Falou sim, Luciano. Ela se reuniu hoje com o presidente do país, Sauli Niinistö. E em entrevista aos jornalistas, depois do encontro, ela disse que a economia brasileira é uma economia bastante robusta, forte. E que o Brasil tem hoje cerca de US$370 bilhões em reservas. Também afirmou que a crise internacional está durando mais tempo e exige do Brasil um reequilíbrio fiscal, controle da inflação e estabilidade política.
É necessário, sem dúvida, estabilidade política para que a gente tenha um transcurso, um percurso mais tranquilo em relação à recuperação econômica. E o governo tomou todas as medidas nesse sentido. Nós estamos reconstituindo a base política de sustentação do governo. E é absolutamente garantido que nós iremos ultrapassar essa crise.
E sobre o cenário internacional, João Pedro, a Finlândia apoia alguns dos pleitos do Brasil?
Sim, é isso mesmo. A presidenta Dilma reafirmou hoje o compromisso com o acordo durante a Conferência do Clima em Paris, que acontece em dezembro, e agradeceu também o apoio da Finlândia a mudanças no Conselho de Segurança da ONU.
Concordamos ainda sobre o caráter importante da reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Reafirmamos o compromisso com a Agenda 2030 e com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e desejamos que a COP21 Paris alcance um acordo justo, equilibrado, ambicioso e duradouro.
E a agenda aqui no país, a presidenta Dilma também se encontrou com empresários e investidores finlandeses e com o diretor executivo da Nokia, empresa de telefonia e tecnologia finlandesa.
Sete e dezesseis no horário brasileiro de verão.
Você que está nos ouvindo vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, no próximo fim de semana ou conhece alguém que vai fazer?
Quase 8 milhões de pessoas estão inscritas para realizar as provas no próximo sábado e domingo.
E é preciso estar atento. Os portões ficam abertos de meio-dia a 1 da tarde pelo horário de Brasília.
A capital adota o horário de verão, então é preciso ficar ligado por causa dos diferentes fusos existentes no Brasil.
Isso significa que a abertura desses portões vai ter 4 horários diferentes nas regiões. Você precisa saber certinho o horário no seu estado.
E esse ano, cerca de 2 milhões e 500 mil participantes vão fazer o Enem pela primeira vez.
Eric Mendes tem 20 anos e está concluindo o ensino médio. Ele vai concorrer a uma vaga em Ciências Sociais na Universidade de Brasília pelo Enem e tem muitas expectativas em relação às provas.
Concluir o ensino médio, entrar na universidade futuramente ou seguir na carreira como professor ou pesquisador, mas quero viajar o mundo e trabalhar com as culturas de todos os lugares.
Já a cabeleireira Elis Gonçalves está 6 anos longe das salas de aula, mas também vai fazer as provas porque pretende trabalhar como agrônoma.
Eu pretendo aí cursar o curso superior para ter outros conhecimentos, né, outras formas.
Até mesmo quem não concluiu o ensino médio pode ser beneficiado pelo Enem. Dependendo das notas, o participante recebe um certificado de conclusão. O músico e vendedor ambulante Milton Leite pode ser um desses casos. Hoje, aos 53 anos, ele planeja estudar serviço social para desenvolver um projeto de música nas escolas do Distrito Federal.
Essa possibilidade que as pessoas que estão aparecendo para as pessoas que não tiveram a oportunidade de concluir os seus estudos na sua época.
Os participantes vão fazer 1 redação e 4 provas objetivas, cada uma com 45 questões de múltipla escolha. Professor de matemática há 15 anos, Fernando Froz explica como se preparar para as provas do fim de semana.
Não esquecer do tempo da redação, né? Para não chegar na hora você perder muito tempo em alguma questão que você não vai conseguir concluir e deixar de fazer alguma questão que você sabe.
E esse ano há novidades para os candidatos. É o que conta o presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, Chico Soares.
Que não estamos enviando o cartão de confirmação para a residência do aluno, via correio. Esse cartão está disponível apenas no site do INEP. Então, o aluno deve entrar, ele deve se identificar através de sua senha e baixar o cartão de confirmação.
O Enem é a segunda maior prova de acesso ao ensino superior do mundo. 57% dos candidatos inscritos esse ano são mulheres. O Sudeste é a região com maior número de inscrições, seguido pelo Nordeste e pelo Sul. Reportagem, Rafael Gasparotto.
E até agora, mais de 6 milhões de participantes do Enem 2015 já acessaram o cartão de confirmação na página do participante, quase 80% do total de inscritos.
Se você ainda não acessou o seu, basta entrar na página enem.inep.gov.br.
Voz do Brasil!
O SUS começa a distribuir no mês que vem novos remédios contra a hepatite C.
A hepatite C é causada por um vírus e pode levar à cirrose hepática, ao câncer de fígado e até mesmo à morte. A doença é transmitida pelo contato com sangue contaminado, como em transfusões.
As duas primeiras caixas dos novos medicamentos contra a hepatite C foram entregues para a paciente Helenizar Campos Cabral Salomão nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde.
Vou ter a minha saúde de volta, vou ter minha alegria de volta, eu vou ter a minha esperança de volta.
Dos três novos medicamentos, dois começam a ser distribuídos pelo Sistema Único de Saúde no começo do mês que vem e o terceiro em dezembro. A médica e professora da Universidade de Brasília, Cíntia Clemente, avalia que os novos remédios são uma evolução em relação aos anteriores.
Os pacientes vão levar comprimidos para casa, então ele não precisa mais ir ao posto, ir ao centro de saúde, tomar a medicação injetada, e um período de tratamento de 3 a 6 meses. E a expectativa de 90% até 100% de cura.
11 mil pacientes estão cadastrados junto ao Ministério da Saúde para receber os novos medicamentos contra a hepatite C. Mas a expectativa é que esta lista aumente. Jeová Fragoso, presidente do Grupo Esperança, associação da Baixada Santista que reúne 6 mil portadores de hepatite C cadastrados, aprovou a distribuição de graça dos novos medicamentos pelo SUS.
O Ministério da Saúde fez uma negociação super importante, pagando 10% apenas do preço praticado no restante do mundo. Hoje o Brasil até se torna uma referência no tratamento que incorporou a distribuição pelo SUS desses novos medicamentos.
O ministro da Saúde, Marcelo Castro, classificou a oferta dos novos medicamentos no país como revolucionária.
Agora vem essas drogas inovadoras que colocam o Brasil numa posição de vanguarda no tratamento dessa virose tão importante para a saúde pública brasileira e mundial.
Segundo o Ministério da Saúde, existem no Brasil 120 mil casos confirmados de pessoas com hepatite C e a doença mata cerca de 3 mil pacientes por ano. Reportagem Paulo La Sálvia.
7h22, no horário brasileiro de verão.
Brasil 2016.
Já imaginou acompanhar ao vivo uma partida, uma prova, uma luta das Olimpíadas no ano que vem?
Isso sem contar na torcida pelos nossos atletas, ver de perto o esforço para conquistar a tão sonhada medalha olímpica.
Hoje começou mais uma etapa da venda de ingressos para os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro.
Nesta fase não tem sorteio, quem chegar primeiro leva, e entradas para diversas modalidades ainda estão disponíveis.
Quem não foi sorteado nas duas primeiras fases de venda de ingressos das Olimpíadas 2016 pôde tentar de novo com o início da compra direta pela internet na manhã desta terça-feira. Segundo o diretor de ingressos do Comitê Rio 2016, Donovan Ferretti, os bilhetes estão sendo vendidos a preços acessíveis.
Então, mais da metade dos ingressos custando até R$ 100. 30% até R$ 70. A venda ela começou hoje e ela vai até o final dos jogos. Então, qualquer ingresso que retorna, por exemplo, ele já é colocado à venda novamente.
Ao todo, são cerca de 7 milhões e meio de ingressos para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Dos cerca de 2 milhões de ingressos colocados à venda hoje, 120 mil foram comprados na primeira hora. As obras de arenas e parques que vão receber modalidades olímpicas e paralímpicas também seguem em ritmo acelerado, avalia o presidente da Autoridade Pública Olímpica, Marcelo Pedroso.
O Parque Olímpico e 12 instalações que já contou com mais de 90% das obras concluídas, então elas seguem o caminho da reta final, digamos assim, da conclusão das obras e vão estar todas entregues e prontas para a realização tanto dos eventos testes como para a realização dos jogos.
Para comprar ingressos para as modalidades olímpicas, é preciso se cadastrar na página do Comitê Rio 2016, escolher os ingressos disponíveis e a forma do pagamento, que pode ser boleto, transferência bancária, cartão de débito ou crédito. O endereço é www.rio2016.com/ingressos. Reportagem Carolina Rocha.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
12 anos do Bolsa Família, programa que atende 50 milhões de pessoas, ajudou o Brasil a sair do mapa da fome.
Aumentar a qualidade da educação básica e formar professores. Presidenta Dilma Rousseff foi à Finlândia para ampliar parcerias com o país que é primeiro lugar em educação no mundo.
Começa a distribuição de novos medicamentos contra a hepatite pelo SUS. Tratamento garante 90% de chances de cura.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.